Vamos para a informação. Vítor, muito boa tarde.
Boa tarde. Tribunal de Trabalho de Tomar de Boa ao Centro de Integração e Reabilitação um conjunto de material, mas este nunca chegou ao destino. Até final do ano, o PSD de Tomar quer definir a lista de candidatos à Câmara e às juntas de freguesia para as autárquicas de 2017. Álvio Beira recebe no domingo, quarta edição do Mercado à Moda Antiga. Fechamos com a nota do dia hoje com José Rogério.
Voz da Freguesia, à sexta-feira, entre as 18 e as 19 horas. Atualidade e projetos em equação. São Pedro em destaque. Lourdes Fernandes, Presidente da Junta, é convidada desta sexta-feira. E quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco, soprando moderado no litoral, ainda pequena descida da temperatura mínima e também da máxima. Previstos estão 19 graus para o Porto, 22 para a Guarda, 24 para Coimbra e Leiria, 26 para Lisboa, 27 para Castelo Branco e Faro, 28 para Tomar e Santarém e 29 para Évora.
Lotes, a pensar em si.
São 13 horas.
Style China, um mundo de vestuário, calçado e acessórios de moda a preços muito baixos. Faça também uma visita ao Style Home, onde encontra tudo para o lar, artigos de decoração, jardim, peças de automóveis e muito mais. Style China, no edifício Lodge, na Estrada da Serra, em Tomar.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde, é uma notícia Rádio Hertz. O caso diz respeito a 2011, mas só há poucos meses é que foi desmontado. O Tribunal de Trabalho, Tomar, doou ao Centro de Integração e Reabilitação conjunto material entre cadeiras, secretárias, candeeiros, entre outros, num total de 78 peças que nunca chegaram ao destino. A indicação foi transmitida à Hertz sobre a forma de denúncia e, na verdade, por aquilo que a redação apurou, alguém ficou com o donativo que era destinado ao CIR, possivelmente para venda posterior. O transporte dos artigos foi feito por uma carrinha e haverá registro para documentos assinados por membros da direção de 2011 que podem comprovar a referida doação, o levantamento dos artigos e precisamente esse mesmo transporte. Só que 5 anos envolvidos, nada mais sobre o paradeiro das ofertas do Tribunal de Trabalho, sendo que uma pequena parte do material terá sido encontrada num armazém situado na Quinta do Falcão. Entretanto, no início de 2016, esta situação foi reportada à atual direção do CIR, que, como é óbvio, nem sequer sabia que tinha havido registo para a referida doação. Fernanda Marçal, presidente do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, contactada pela Hertz, não hesitou em prestar esclarecimentos sobre este lamentável processo, garantindo que, após essa denúncia, tudo foi feito no sentido de apurar qual o destino da doação, só que a procura deu em nada, pois, como referido, já alguém se desfez da esmagadora maioria dos artigos. A dirigente diz que há responsabilidades a imputar à direção do CIR de 2011 e confirmou à Hertz que há documentos assinados. Questionada sobre se será apresentada queixa às autoridades, Fernanda Marçal refere que nesta altura todos os cenários estão em aberto.
Tivemos conhecimento desta situação há uns meses atrás, através de uma denúncia que nos foi feita. E a partir daí, muitas vezes não se dá muita importância às denúncias, mas achámos que devíamos averiguar se por trás da denúncia havia algo de verdadeiro, havia algo de real, e foi o que fizemos. Fomos averiguar e constatámos que de facto era verdade. O Tribunal de Trabalho enviou-nos uma cópia da relação do material que havia sido doado à instituição e que nunca cá chegou, e portanto nós tentámos descobrir para onde é que tinha ido esse material e constatámos que ele tinha sido levado para um armazém fora de Tomar. Fomos entretanto verificar e pensando que estaria lá, provavelmente até já meio estragado e apodrecido, e qual não foi o nosso espanto quando chegámos e encontramos umas 3 ou 4 peças só, porque o resto já lá não estava. Nem nos foi dada uma explicação lógica sobre o que lhe teria acontecido.
Ou seja, a atual direção não sabe de que forma é que este material então desapareceu, se foi vendido?
Não fazemos a mínima ideia.
E há aqui responsabilidades a imputar a alguém?
para mim, à direção atual dessa época, de 2011, presidida pelo Sr. António Cruz.
A direção de 2011 fez alguma coisa face a este desvio desta doação ou não? Também não sabe?
Fez alguma coisa? Não faço a mínima ideia. Não sei. A única coisa que sabemos é que o material foi levado para esse armazém. Com certeza com ordem, presumimos nós, não é? Com certeza com ordem dessa direção.
Há documentos assinados a confirmar essa doação?
Há, e há documentos assinados pelo seu levantamento também. E há documentos do transporte também.
Perante tudo isto, o CIR pondera apresentar queixa às autoridades?
Não lhe sei dizer neste momento. Mas ainda ponderar a situação, já fizemos algumas diligências, contactando a direção dessa época, mas até agora nada nos foi respondido, não sei.
Ou seja, não tiveram qualquer justificação nem qualquer abertura para que esta situação fosse resolvida?
Não, nem uma explicação, pelo menos.
O CIR é aqui lesado pela falta de um conjunto de material, ainda há pouco falávamos em 78 peças.
Sim.
Estamos aqui a falar de uma doação significativa.
Sim, sim, supostamente. Sim, não quer dizer que fossem peças boas, em muito bom estado, porque, pronto, se deixaram de ser utilizadas, provavelmente não estariam no seu melhor estado. Mas, de qualquer modo, o que conta aqui e o que esta direção realmente lamenta é o facto de haver a tomada de uma atitude deste tipo.
Refira-se que a ERTS tentou obter explicações de António Cruz, o presidente do CIR, em 2011, mas o contacto tem sido infrutífero, pelo menos até à data.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
A Assembleia Distrital de Militantes do PSD reuniu na noite desta quinta-feira em Tomar. O encontro decorreu no edifício da antiga Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais e, entre outros assuntos, serviu para fazer uma análise à atual situação política nacional e distrital. A ERTS esteve à conversa já esta manhã com o Presidente da Conselhia Social-Democrata de Tomar, João Tenreiro, que fez um balanço da reunião em que foi abordada a estratégia para as próximas autárquicas, estratégia que passa por ganhar mais câmaras e mais freguesias no distrito.
É conquistar o maior número de câmaras dos 21 concelhos que nós temos no distrito de Santarém. Em Tomar, aliás, a nível do Médio Tejo, obviamente, é reforçar também a nível de câmaras para que o PSD volte a liderar a comunidade intermunicipal do Médio Tejo, como liderou durante vários anos. Portanto, há uma perspectiva, há uma expectativa elevada relativamente aos municípios que há, que existem no distrito, e todos nós temos a vontade de continuar a trabalhar de forma afincada para que possamos conquistar o maior número de câmaras no distrito. No caso particular de Tomar, obviamente, perdemos há 3 anos, por uns casos, 281 votos, estamos a trabalhar para retomar 2017 e para que possamos ter uma equipa vencedora e ganhadora, que é isso que obviamente esperamos para as eleições do ano que vem. Este processo, portanto, está a ser feito de acordo com as regras e orientações que foram aprovadas em Conselho Nacional. Foi dito que as candidaturas começariam a ser apresentadas a partir de outubro. Portanto, é o mês que estamos. Os trabalhos estão a ser feitos. Portanto, a partir de agora, vão-se começar a definir eventuais estratégias e apresentar, obviamente, os nossos candidatos aos diversos órgãos do município e também das juntas de freguesia. Eu percebo a ansiedade das pessoas em querer saber quem os nomes das candidaturas concretas do Partido Social Democrata, porque vêm no PSD, e é o PSD, claramente, o partido alternativo a esta desgovernação PS-CDU. Mas vejamos, nunca o PSD apresentou um candidato tão cedo como as pessoas neste momento parece que estão a querer exigir. Obviamente que esperamos, e agora, o futuro, a futurologia, não posso fazer futurologia. Agora, enquanto Presidente da Conselhia do Partido Social Democrata, eu espero, portanto, concluir os trabalhos de apresentação até final deste ano, temos já a situação concreta de indicação dos nomes definida.
Rádio Web, a primeira a informar.
Olvio Beira vai receber neste domingo mais um mercado à moda antiga. A iniciativa é levada a cabo pelo Rancho Folclórico de Olvio Beira e destina-se a angariar verbas para as atividades da associação. A ERTS esteve à conversa com Manuela Santos, a diretora do Rancho, sobre o evento que está a ser ultimado e que vai decorrer na Rua do Comércio a partir das 9, prolongando-se depois até às 19 horas.
Este mercado quer retratar mais ou menos os finais do século XIX, princípios do século XX. Retrata os mercados que havia nesta época, com a venda dos produtos que havia no campo, mas também não só de venda de produtos, mas também alguns artesãos, alguns ofícios, também tasquinhas onde se pode encontrar doces e salgados típicos dessa época, e também jogos tradicionais, cobertos, animação. Portanto, será um mercado bastante completo, sempre dentro desta época que pretende representar. Isto é uma organização do Rancho Folclórico Etnográfico de Olvio Beira, portanto, nós estaremos trajados com os nossos trajes dentro dessa época. Claro que depois às vezes é um pouco complicado estender o mercado a outros artesãos, mas vamos tentar fazer o nosso melhor e de facto que este mercado seja mesmo um retrato daquilo que se passava nos mercados de antigamente. Este ano foi um ano um pouco fraco para a agricultura, costuma-se dizer que os anos bissextos não são anos muito bons e de facto isso aconteceu este ano. Passou até pela vindima, até pelos produtos de horta, mas mesmo assim eles existem, não é? E vão ser vendidos. Claro que isto também depende da generosidade de muitas pessoas, da freguesia, da Olvio Beira, de componentes do rancho, de familiares do rancho, que oferecem e disponibilizem esses produtos para depois nós podermos vender neste mercado. E claro que está, que este mercado também tem um objetivo de fazer algum dinheiro para o nosso plano de atividade do rancho e para um fundo de maneio que é sempre preciso para o rancho.
Rádio Ertz, a primeira a informar.
A Ceiceira vai regressar aos tempos medievais no fim de semana. Haverá lugar para a realização da segunda edição da Feira Medieval este ano, antecipada para outubro, até mesmo para aproveitar as previsões de bom tempo comparativamente com aquilo que poderá acontecer durante o mês de novembro. Depois do sucesso do certame em 2015, as expectativas são elevadas e tudo aponta para que não sejam goradas. Pelo menos olhar para o número de atrações e também de participantes. Carlos Rodrigues, o Presidente da Junta de Ceiceira, garantiu que a população está mobilizada para que a iniciativa seja um sucesso. O Autarca disse ainda, em perspectiva à ERTS, quais serão as novidades desta segunda edição.
A população da Ceiceira está mobilizada no sentido de garantir que seja efetivamente um sucesso e nós, Junta de Freguesia, também com o contributo possível que nos é possível dar, obviamente. Penso que vai ser um fim de semana extremamente interessante em termos de Feira Medieval, porque vai ter este ano algumas coisas novas que não tinha, como sendo uma quintinha onde vão estar alguns animais, vai ter também falcoaria, portanto aves de rapina, serpentes, animação de rua ainda de uma forma mais com maior intensidade, vai ter dois palcos a trabalhar, mais bancas, e por aquilo que me parece esta antecipação em termos de timing, em termos temporais para o mês de outubro, penso eu que vamos ter também um fim de semana com o tempo agradável, ou seja, estão reunidas todas as condições para que realmente seja um sucesso. É essa a nossa expectativa e espero que realmente se concretize. E aquilo que deu origem à Feira Medieval foi efetivamente o sucesso da comemoração do Foral. Já nessa altura foram várias as pessoas a trabalhar para que fosse um sucesso. O ano passado exatamente a mesma questão. Neste momento, mais pessoas a trabalhar. Esta é uma direção nova que tomou posse também, entretanto. Também se nota, efetivamente, os mais jovens estão cada vez a ter um trabalho mais participativo, o que é importante porque é uma garantia de futuro também para a feira. E é um momento alto também da aldeia e da freguesia, mas sobretudo da aldeia da Ceiceira é um momento alto. Penso que durante muitos anos se esqueceu este potencial da história da Aficeira, que realmente nos últimos anos, com as questões da comemoração do Foral, a edição do livro sobre a Aficeira, todas estas questões têm vindo um bocadinho a ter um relevo que não tinham. E penso que as pessoas estão a sentir um orgulho renovado. Eu penso que isso nota-se no trabalho que têm feito, e eu lanço aqui o repto a todas as pessoas que me estão a ouvir. Efetivamente, a feira está feita com muita qualidade. Há efetivamente aqui atrativos em termos de visuais e cénicos que realmente melhoraram e muito em relação ao ano passado. E convido todos a visitarem esta aldeia. Às 15 horas de sábado é a abertura oficial, mas vai decorrer durante os dois dias. E os atrativos existirão ao longo do dia com uma dinâmica permanente, alternando entre as várias zonas do chamado castelo, que é a zona mais histórica da Aficeira, e lance esse reto e convido-vos a visitem-nos, porque vai valer a pena.
Rádio Eldes, a primeira a informar.
A Sociedade Filarmónica Pei Alvense, Manuel de Matos, realiza pelo segundo ano consecutivo o Festival das Sopas. A iniciativa vai decorrer na sede, em Pei Alvi, e deverá contar com a degustação de uma dezena de sopas diferentes. Bruno Santos, um dos elementos da direção, falou à Hertz do evento gastronómico, que decorre neste domingo, por volta das 13 horas, e que tem como objetivo também a angariação de fundos tão necessários ao funcionamento da Escola de Música.
Nós temos uma banda a funcionar, temos as nossas despesas correntes com todas as associações, e os tempos que correm não são tempos fáceis, e temos que fazer as nossas iniciativas para a angariação de fundos e também, como já referi, para dinamizar a casa e para trazer pessoas. A nossa escola de música está a funcionar todos os sábados e estamos com muitos alunos, e queremos continuar a ter muitos alunos e a cada vez mais ter mais, e isso é necessário instrumentos, é necessário professores, é necessário dinheiro para estas coisas todas, e nós temos que fazer iniciativas. Uma dezena de sopas oferecidas por particulares e por instituições. Desde já agradeço ao Centro de Pei Alvi, que nos vai ceder uma sopa, a alguns dos nossos patrocinadores, a quem nós agradecemos bastante. Vamos poder provar uma sopa da pedra, uma canja rica, depois sopas um bocadinho que nós costumamos comer menos, um avoada de alface, uma mistura à cebola, entre outras. Tem de vir para saber quais são. Vamos estar do meio-dia até às 5, 6 horas. Nós vamos ter um concerto de uma banda que criámos há pouco tempo. Uma banda de jazz durante a tarde, 3h30, 4 horas será a hora do concerto, para dinamizar também a festa.
Rádio Eldes, a primeira a informar.
Vai surgir no Conselho de Vila de Rei, num investimento de cerca de 1 milhão de euros, um novo espaço de turismo rural, a herdade Foz da Represa, o Hotel Resort. Trata-se de uma unidade turística com 10 quartos que deverá começar a ser construída logo no início do ano de 2017 e entrar em funcionamento em meados de 2017, precisamente. Como disse na ERTS, o promotor deste novo projeto turístico, Nelson de Soares, a ideia tem já 4 anos de existência.
A ideia surgiu um bocado inesperadamente. Portanto, isto surgiu para aí há cerca de 4 anos atrás. Na altura procurava-se mais uma propriedade para comprar, mais para férias, para alguma coisa do género, e acabámos por nos cruzar com este espaço e achámos que o espaço era interessante e que tinha potencial para este fim, para esta finalidade, e a ideia começou-se a desenvolver um bocadinho a partir daí. Estamos a tratar das especialidades para a arquitetura e está-se a desenvolver, portanto, todos estes trabalhos paralelos, digamos assim, e a construção está prevista a ser iniciada no início de 2017. Era uma pequena quinta que existia ali, possivelmente no início do século. Existiam ali algumas construções que acabaram por se perder com os incêndios que ocorreram ali em Vila de Rei há uns bons, talvez, 10, 15 anos, talvez. E a partir daí aquele espaço ficou ao abandono. Portanto, as construções estão lá, existem umas ruínas que vão ser incorporadas, digamos assim, na reconstrução que vai ser feita. E depois vamos procurar valorizar um bocadinho o espaço, quer em termos ambientais, aquilo passa ali também um corretor ecológico que tem que ser tratado e valorizado também, portanto vamos requalificar, digamos assim, a área e utilizá-la para esta finalidade, como finalidade turística. Portanto, além das unidades de alojamento, como é lógico, tem um edifício de apoio que tem um centro de wellness com um spa, com saunas, banhos turcos, salas para tratamento de rosto, corpo, massagens, tem um wine bar que, portanto, que se vai propor de alguma maneira apresentar os vinhos da região e combiná-los, digamos assim, com outros produtos endógenos, e será complementado também com uma outra variante, porque é uma variante mais de bar, digamos assim, esplanada com vista para o vale. E basicamente estes são os elementos, as componentes mais relevantes do edifício de apoio principal.
Aspectos então daquilo que será a herdade da Foz, Represa Hotel Resort, a instalar em Vila de Rei a partir de 2017.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
É a altura de irmos até à nota do dia, hoje com José Rogério.
Praticamente todos sentimos que o mundo está cada vez mais perigoso e inseguro devido aos sucessivos ataques terroristas que têm ocorrido nos últimos meses e anos. Na verdade, por mais evoluídos que sejam os sistemas de informação e de segurança, eles não conseguem impedir a multiplicação dos atentados terroristas nem reduzir o seu potencial de destruição. Constata-se até que a imprevisibilidade e a simplicidade dos atos terroristas são hoje marcas indetetáveis, já que se resumem a deixar mochilas armadilhadas em espaços públicos, a abandonar malas com explosivos em transportes coletivos ou a introduzir jovens com cintos explosivos em locais populosos. De facto, perante atentados tão atípicos, mas vulgares, não existem sistemas de inteligência que resistam, nem investimentos tecnológicos e operacionais que resultem, sendo este um dos grandes dilemas para as forças de segurança de qualquer país. Ora, tudo isto vem a propósito da importante conferência que ocorreu na passada semana no Convento de Cristo de Tomar, organizada pelo Instituto Politécnico do nosso concelho, a qual teve a participação de dois reputados especialistas em matéria de segurança e terrorismo. E, efetivamente, entre outras dimensões do problema, os conferencistas sublinharam que o terrorismo não tem fronteiras e precisa de ser combatido com estratégias globais, e também que a prevenção e a segurança coletivas, além de pertencerem às autoridades públicas, cabem a todos os cidadãos, os quais devem estar sempre vigilantes e colaborantes com os responsáveis políticos e operacionais deste setor. Mas, no caso de Tomar, estas questões não interessam aos nabantinos, já que a população em geral, e particularmente os seus autarcas, políticos, agentes sociais, proteção civil e forças de segurança, não se dignaram participar nesta iniciativa, talvez por considerarem que nada têm a aprender com este tipo de eventos.
Nota do dia com José Rogério no fecho das notícias. Voltamos aqui à Antena da Hertz quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.